negócio aqui.
A pautinha que você vai seguir é aquela que você mandou no Facebook?
Foi essa mesmo.
Eu tenho ela aqui ainda.
Então, que a gente vai falar do... Que assim, esses são os mais citados, assim, a gente vai falar, mas a gente vai começar as definições primeiro, né? Mas vamos lá, então.
Atenção, sejam bem-vindos a mais um...
Queixa vadia, budista venérea, inventa narcótica, inventa narcótica, queixa vadia...
Podcast, podcast.
Olá pessoal, estamos reunidos para mais um Geisha Zumbi Podcast. É, dessa vez estamos eu aqui, eu, Fábio Miklos e o Mamão.
É, estamos aí de novo, né? Vamos tentar.
Oi amiguinhos, tudo bem?
Então.
Agora começou o chat colorido?
Começou o chat colorido agora. É o seguinte.
Chat colorido, seu toba.
Começa, a gente é o
podcast. Vai ser parada a game amanhã, hein? Uhum. Por isso que o Klaus adiantou a gravação pra hoje.
É, então. Então, mas assim, ó, como a gente é um podcast outsider, a gente resolveu falar sobre isso, que é a gente é um podcast outsider que fala sobre música. Nós vamos falar hoje sobre música outsider. O que seria a música outsider?
Eu tô comendo pão, mas continua.
Tá, e o que seria a música outsider, cara? São músicas feitas por pessoas que seriam consideradas páreas da sociedade. Ou elas têm alguma coisa que as tiram da... Do povo, eles têm alguma doença, algum problema, ou ela simplesmente tem mau gosto.
Às vezes também, pode ser também aquele lance também do cara, ele tá lançando um negócio que é muito à frente daquilo que tá rolando agora também,
é, e muito...
ele acredita nisso. Uhum.
É muito fora do padrão, a pessoa não tem a menor noção de, às vezes a pessoa não tem nenhuma habilidade, nenhum conhecimento formal, ou alguma coisa do tipo que a impede de fazer um, de... Que ela não acha que aquilo seja um empecilho para ela produzir alguma coisa e acaba sendo produzindo de qualquer jeito, mas, entendeu?
Mas só que às vezes assim, o outsider é compreensível na questão quando você sabe que é o cara que tem algum tipo de limitação, né?
Uhum.
Um tipo de limitação, tudo bem. Mas os que chamam atenção é o mau gosto mesmo, cara. The Shags, cara, é um mau gosto total. Uma pessoa não podia ter dado instrumento na mão do cara. É mesmo quando dá uma metralhadora na mão do chimpanzé, vai dar merda.
Eu já vi isso no YouTube, cara.
Ele dá vida, né?
Pode acontecer um negócio daquele. Isso é... Aí depois veio o Frank Zappa e fala assim, puta, gosto pra caralho. Aí veio o Kurt Cobain, eu fumo maconha pra caramba vindo aquilo. Aí pronto, aí veio um monte de gente e acha que aquilo é legal. E não é legal.
Então, assim, a gente podia falar...
Era genial o negócio.
É. Então, a gente podia falar
não,
também
é genial,
um pouco...
mas dentro do conceito, porque eles... o legal desses caras... É a galera que não tem noção do que tá fazendo. É mau gosto
então, mesmo. Então, mas não só mau gosto. Às vezes a pessoa não tem fala, não tem a mesma vida, não compartilha da mesma visão que todo mundo tem ali, entendeu?
Fala, seria... Deixa,
é...
Dá tá medo, cara. O tamanho das duas mulheres.
Então,
a mulher parece aquela Alicia, aquela que sabe do desenho do papai, aquela do exército. Como é que é o nome daquela gigante lá? É?
Alice.
Parece uma personagem dizendo pro pai mesmo, cara. Que não parece?
Então, né, vamos falar assim aí, esse esquema outsider, ele não existe só na música. Ele existe na arte também, na literatura, tudo. Mas a gente vai focar mais na música, porque a gente acabou achando muita coisa engraçada com relação a isso, né?
No meio dos podcasts existe também, por exemplo, o Geisha Zumbi?
É, existe, cara.
No cinema pornô tem?
Ah, cara, tem sim. Já ouviu falar naquela Bridget the Midget lá?
O nome daquele anão travesti que você achou? aquilo sai de cara do nosso.
Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça?
Tem jeito,
pois é, eu não vi não, hein?
É, então. Mas vamos...
Não, o Digno mostrou pra mim, cara. Eu não conheço coisa que é rica.
Então, mas voltando à nossa... Voltando a... tentando fazer uma pauta aqui. Deixa eu tentar montar uma pauta aqui, porque senão o bagulho vira putaria.
Ah, você já viu, vai ter sacanagem, não sei.
É... Então, as definições a gente já falou, né? Que a música é feita pra quem já não sabe o que tá fazendo. E, mas assim, ele tem uns certos requisitos, ela não basta ser ruim, cara. Porque, por exemplo, tem música que você sabe que é ruim, tem coisa que você sabe que é ruim, mas não é considerado outsider porque, só porque é ruim, que é, por exemplo, o caso do Leque Leque, Quadradinho de 8, entendeu?
Só um seguinte, um capeta, mano, que anda do meu lado aqui, ó.
Porque...
Aquilo é outsider, cara, total.
Então, mas assim, você pode ver que é uma coisa que... Aquilo são coisas que você ouve e você sabe que é aquilo lá daquele jeito mesmo, entendeu? Aquele pintinho-pio, você sabe que é um negócio de forró. Eu acho que é aquela música da Clemilda, não é?
Cara, não sei. Só sei que aquilo não é uma criança cantando. O pai cantou, usou um iTunes pra deixar a voz ridícula daquele jeito e pôs o moleque pra cantar. E é mentira, o moleque não tem aquela voz daquele jeito.
Não,
tem
aquela...
voz de criança, que ela tem
não,
voz de palhaço.
Aquela música lá, aquela música ali é a música da Clemilda. Aquela música não, lá é sei. Velha. Ela é dos anos 70.
Não sei que tá Clemilda, mas só que uma criança cantando não é... A criança tá cantando não é a verdadeira. Lá é
não
uma,
é mesmo.
Uma ação.
Aquilo ali é, aquilo é a versão da Clemilda, só que aumentada a velocidade. Sabe quando você aperta o... Você lembra quando tinha aquele som de fita? Você apertava, deixava meio apertado o play, aí a fita ia mais rápido e o som ficava tudo tipo tic-teco. Então, é aquele efeito que usaram.
Legal.
Se você prestar atenção, o instrumental também
não,
tá desse jeito.
Esse conceito, né? já vamos partir pra onde agora? O conceito já chegamos.
Então, mas ele
então,
realmente...
mas aquela... eu não sei se o Fábio conheceu. Eu mostrei pra você a coletânea daquele produtor que ele falou. Deixa eu até ver se eu acho o nome aqui pra eu poder falar o nome certo do projeto, cara.
O projeto é... É The Songs
of... Case of...
É Songs in the Key of
Songs
Z.
Songs of Case.
Aí era baseado no quê? Pegando esses caras do underground?
Não, o cara foi isso aí, ele fez uma coletânea de outsiders. Ele buscou os melhores e fez.
Na verdade, acho que eles acharam os mais relevantes, né? Porque provavelmente ele deve ter pegado coisa assim de show de calouro, sabe? Sabe aquelas coisas assim, quando você fica assistindo um programa, tipo o programa do Ratinho, cara, sempre apresenta as coisas bizarras. Aí você vai atrás desses caras bizarros e vê se eles produziram algum material. E aí você vai produzir, vai pega essas coisas. E era o Songs in the Key of Z. Ele é uma produção muito interessante, assim. Você vê como que funcionava, né? Até como ele funcionava a indústria fonográfica na época, tudo.
Você Porque tem artistas curiosos, porque tem artistas... É. Artistas desde a década de 50 até coisa bem recente, cara.
É...
Mas eu gostei daquele cara que... Nossa, tem um que é muito legal, cara. Deixa eu abrir aqui minha pasta, que eu vou abrir minha pasta aqui, que eu tenho meu CD gravadinho aqui no meu computador. É um sucesso dos meus vizinhos. É o CD mais querido dos meus vizinhos. Quando eu toco eles. Esse CD só pede pro Telegram da Bjork. E é um outsider maravilhoso aquilo lá. Porque não tem sentido
não,
nenhum.
Bjork é só ruim mesmo, cara. Não é outsider, não.
É nada, Bjork.
Falcão, outsider.
Não, Falcão é Falcão, pô. Falcão, ele é um cantor... É assim, os songs... Ou assim, ó, a ideia do Outsider ser engraçado, cara, ele não é só engraçado. É quando ele é engraçado de forma... de forma involuntária. O caso do Falcão é o que ele é. Falcão, Tiririca, que eles são cantores cômicos, né? É diferente isso daí.
Então, o caso, assim... O cantor, ele se enquadra no Outsider... É aquele que ele tem uma inaptidão para tocar um tipo de instrumento musical? Ele é tão ruim que chega a ser bom?
É, mais ou menos isso. Assim, ele é tão ruim que acaba chamando atenção pela qualidade, assim, pela falta de qualidade.
Falta de qualidade.
Entendeu? É. E assim, e uma coisa que é o mais interessante de você falar, a gente poderia falar o que eu acho que os mais autênticos são aqueles que levam a sério a carreira deles. Por exemplo,
você tá falando desse negócio de levar a sério, agora lembrei. Aquela mulher do nada, 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 ela dando a entrevista dela, você ri porque ela fala assim, eu acredito a Deus pelo dom que deu.
Exatamente,
Deus
cara.
Deu pra ela. tom, cara, não tem tom nenhum.
Exatamente.
Mas ela fala sério, com a convicção de que o que ela tá fazendo é maravilhoso.
Isso mesmo, isso é um outsider, cara. É o tipo de pessoa que ela, muitas vezes, ela enxerga a música, a arte que ela tá fazendo, que ela tá fazendo tá sendo foda, assim, mas não tá sendo, você entendeu?
Que nem a... Com a Soca lá, qual é o nome da mulher lá?
É, a Wendy Suka, cara. A gente podia falar dela
Wendy
também,
Suka, né?
Então.
Songs in the K. E o outro CD deles, que é o segundo volume, é o Songs in the K of Z.
É, o Songs in the K of Z, ele é um livro também. O cara escreveu um livro sobre isso e então, o livro vinha junto com o CD.
Fábio.
Oi.
Então, o CD, a primeira coletânea, o CD 1, é com 21 músicas, e o cara fez o CD 2 com 18 músicas. Aí o primeiro CD tem esse nome, né? The Songs in the Case of C. The Song of K. E o segundo CD é The Songs in the Case of Z.
Ah, é.
Então, aí nesses nomes tem o The Shags. Começa com o The Shags.
Começa...
Daniel Johnson, Lúcia Pamela. Peter Goodsen, cara, esse eu achei foda, cara, muito cabuloso, cara.
Então.
Mas é muita coisa, cara.
Então, tem muita coisa assim, ele pegou, aqui são basicamente 37 pessoas que achavam que estavam fazendo uma coisa revolucionária e na verdade nem tanto, né?
Mas há uma controvérsia no CD, Glaucio.
É.
Que é o fato que a gente falou sobre Daniel Johnston.
É. Então...
Cara, as duas músicas que eu consegui escutar do cara, que eu achei na internet pra escutar,
uhum,
eu fiquei encantado. A música é muito legal, cara.
Então, a gente vai falar também.
Você relacionou pela falta de qualidade, mas a falta da qualidade da gravação, mas a música em si é extraordinária, cara.
Então, o que ocorre é o seguinte, aqui o Outsider, na verdade, um português seria mais ou menos palha, seria a pessoa que tá fora da sociedade. O caso dele é porque ele era um deficiente mental, cara. Ele era um deficiente mental que produzia, ele tinha um talento, ele tinha uma produção. E hoje
ele era não, cara, ele é, ele não morreu.
Ele é, o cara, é do mal, assim, você pega a história, a gente... É boa ideia, a gente vai pegar, agora a gente vai falar sobre o Daniel Johnston, cara.
Mas vamos dar só uma palhinha, porque ele merece, acho que, um podcast à parte. Podcast,
podcast, assim, a parte pra ele, assim. Porque assim, o caso do Daniel Johnston, que ele é o seguinte, é um cara que nos anos... desde pequeno ele sempre esteve envolvido com produções audiovisuais, ele produzia, desde pequeno, ele produzia vídeo, produzia um monte de coisa, assim. A vida dele, se você pegar o começo da vida dele no... lembra um pouco o mundo de Andy, sabe?
E ele sofria... assim, muito na quando ele era jovem, assim, porque as pessoas não entendiam esse lado dele, né? A família dele mesmo chegou até a cogitar abandonar ele. Assim, cara, ele, a trajetória dele para ele chegar a ser até um músico que tem uma carreira, para ele chegar até isso, ele passou uns perrengues loucos mesmo.
E, assim, os produtores viam talento nele, assim, porque ele era... O que ele produzia era de qualidade mesmo, assim.
Ele tem um documentário sobre ele, sobre ele, não tem?
Tem, a gente tava pensando até fazer um podcast sobre esse documentário, cara, porque...
Então, porque tem um lance seguinte,
muito louco, cara.
Parece que tem um documentário sobre o Song of Decay.
Mas esse eu não consegui achar, então a gente vai falar sem falar da cabeça mesmo.
Então, só pra falar, assim, então o cara tem os vídeos, a entrevista, o cara falando com os caras que gravaram, onde foi gravado, pelo jeito o documentário é louco, viu? O trailer do documentário, mas o documentário em si eu não achei nem pra baixar.
Então, mas vamos ver qual é o nome, deixa eu ver o nome do cara, o produtor, o escritor do Cruz, o escritor e o cara que juntou todos esses artistas outsiders, foi o Irving Crushed. Deixa eu dar uma olhada sobre a vida desse cara aqui que a gente tá aqui no nossa família, nossa amiga Tia Vicky aqui. A gente tá aqui hoje.
Tia Vicky!
O Irving Crushed, ele nasceu em 1951 em Newark, New Jersey. Ele é um jornalista que é especializado em música, história da música. E ele também era conhecido nas rádios americanas lá. E Eu acho que por conta de ter esse tipo de contato que ele resolveu escrever sobre isso, né? Que ele deve ter achado muita coisa interessante, né?
Uhum. Lúcia Pamela eu achei cabulosa, né? Aquele negócio dela imitar animais, assim, eu também achei forte pra caramba.
Será que é que essa Lúcia Pamela, cara, pelo a gente só acha essa música dela, né?
Só essa.
Pelo jeito. Então, é o caso.
Cara, eu vi umas 20 capas de disco e não vi nada, cara. É. Assim, eu não consegui escutar nada, não tinha um vídeo dela na internet, não tinha uma música diferente dela na internet, só tinha essa música.
Deve ser um caso. Assim, que muitas vezes esses cantores, eles produzem, existe no Brasil também, cara. São pessoas que produzem pela própria, sim, produzem com os próprios, eles produzem com, assim, com os próprios recursos, né? Os caras pagam uma grana lá, gravam meia dúzia de disco e tenta vender. Às vezes não consegue vender e esses daí vão parar, tipo, num sebo de disco, coisa do tipo, e fica encostado lá.
É o caso que aconteceu com o JC, né?
É.
Ele era metalúrgico e ele...
JC é bom demais, cara. Que aquele cara.
É o cara, ele era metalúrgico lá da Zona Sul de São Paulo e ele pegou o dinheirinho dele, né? Aquele dinheirinho suado e gravou o disco, a Alda Prima dele, né? O Novo Milênio.
Então, JC, pra quem não conhece, assim, o Garage, do programa Garage de Música... Vamos, você conhece melhor, se poder explicar o programa Garagem pra gente.
Então, Garagem do Paulo Barsinski, Mauro Júnior e no começo da carreira, aquele repórter Álvaro Pereira, que tá no Fantástico, ele apresentava. Então, basicamente, anos 90, quem ouviu música alternativa assistia alguns programas ou Manifesto MTV, lá do BMTV, Mondo MTV, ou ouvia esse programa que... Passou, já teve na 89 Rádio Rock, teve até um período na Rádio Cidade. Hoje é uma vez por mês, toda primeira, segunda-feira de cada mês, depois o programa fica disponível inteirinho, lá na Rádio UOL. Aí você escreve Garagem Rádio UOL e já vai aparecer o link dele. Só que o último que eu ouvi do mês passado, eles apresentaram um outro cantor para substituir o
JC.
O JC. É o tal do Listing Hill. Esse foi maravilhoso, cara. Os caras estavam falando que ele é o novo ídolo agora. Novo ídolo do garagem é o Listing Hill, cara. Falou e estão pagando uma fortuna pra quem der algum disco, uma fita do cara.
Eu acho que eu acho que tá mais vinculado também ao vício das pessoas, né? Que todo mundo que mexe com música tem esse problema. De começar a procurar coisa quanto mais rara, mais difícil de achar. Eu acho que esse Irving já chegou num nível de noice significativo ao ponto de procurar outsiders, né? E, assim, o JC, ele é um cara...
Né? Ele já era nível de PhD, de um, né? A gente tá no nível técnico ainda, curso técnico. Então. Ele já é professor em PhD. É. Né? Eu achei do JC a música que os caras tocam lá no... A música que os caras tocam lá no garagem. A minha vida é tão triste...
Então, agora vamos dar uma olhada aqui nesse JC, né, que o pessoal fala tanto. Agora a gente vai falar sobre o que a gente não consegue achar muito do JC. Mas a gente acabou fazendo uma forcinha aqui e acabamos vendo se a gente consegue encontrar alguma coisa dele, né? Vamos olhar aqui. Ó, é um som bem característico aqui, vamos lá.
Numa tarde de domingo, sonho. Dia 2 de abril, foi Deus que passou por mim.
Cara, daí
eu vou chorar, que um dia eu vou cantar. Isso é foda, estou cansado de sofrer.
É o Morris cantando? É o Morris, velho.
Olha o que tá, volta de novo.
O que é?
Ainda é tão triste, ai, 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 ai.
Cara, é o Morrissey! O cara é o Morrissey do Brasil!
É o Morrissey do Suzy, cara! Minha vida é tão triste, cara!
Bom, cara.
Ele só se faz, cara, porque ele tem uma bagagem cultural, vocês viram aí, ó?
Eu vi, cara. Então, assim, o JC, para esse programa Garagem era como se fosse o Supla pro programa do Marcos Mion, assim. É o cara que eles sempre citavam, eles sempre estavam falando, e era realmente pelo cara ser ruim, cara, não pelo cara, pela qualidade dele. E ele acabou tendo projeção nacional por conta dessa peculiaridade de estar tocando junto com o... de tá sempre no programa do Garagem. Aí todo mundo acaba falando, começa a zoeira e tal, e acaba rolando isso daí. E assim que a maior parte desses músicos da... esses músicos outsiders acabam ficando conhecidos. Que é o caso tanto do Wesley Willis, do Dan Johnson, que o Dan Johnson, ele foi copiado com quase todas as músicas, bandas alternativas americanas. Tem pelo menos um cover dele. Você pode ver, tem cover dele na... o Pearl Jam toca cover deles, o Nirvana toca cover deles, o Flame Lips, Beck, o... tem mais aí.
O Wilco.
Então. E assim sucessivamente.
O Wilco
assim,
toca também, né?
Toca. É só você procurar Dan Johnson, você vai ver um monte de coisa escrito... Um monte de
Dan
outras
Johnson,
bandas
Daniel
cantando
Johnson.
Músicas dele, assim, e são bandas conhecidas, assim. Sonic Youth. Tem até o Sonic Youth, tem até uma ligação...
Vai estragar as músicas do cara, eles ficam foda. Então... é bem igual o Sonic Youth estragar a música do cara.
Então, a gente poderia falar de uns exemplos, né, de... nos exemplos, assim, que a gente acha interessantes aqui de cantores outsiders, cara, pra a gente ter mais ou menos uma ideia de como que eles ficaram, famosos, entendeu?
Tipo, Beatles.
Quem?
Beatles.
Não, Beatles, eles são os insiders, né, são... Mas assim...
Acho que qualquer coisa que o Frank Zappa indicar é nessa linha aí,
mano. É assim, e... né, é assim, você agradou Frank Zappa ou Kurt Cobain, você tem muita chance de ser um outsider, cara.
Rocky Roll McDonald's, Rocky Roll McDonald's, Rocky Roll McDonald's, Rocky Roll McDonald's.
O exemplo desse seria o Wesley Willis, né? Por isso que a gente vai
falar... Você não conhece esse cara é ridículo. Ele tem uma cicatriz na cabeça que dá cabeçada nas pessoas. Nem muçulmano que passa a vida toda, 6 horas da tarde, fazendo oração, direcionado pra Meca, não tem a cicatriz que tem na testa. Ele bate muito forte, cara. Ele batia muito forte. Não é possível.
Então,
não tem explicação aquilo na testa dele.
Ele era um cantor de... Na verdade, ele é conhecido por fazer desenho. Ele fazia desenhos numa estação de trem lá de Chicago. E ele tinha vários problemas mentais, né? De esquizofrenia ou escambau A4, assim. O pessoal, ele era conhecido naquela região. Aí um dia ele simplesmente resolveu tocar música, fazer música e... Assim, segundo a gente viu, a gente pegou o resumo da biografia dele, lá pra 89, ele começou a... Ele começou a falar com demônios que tinham na cabeça dele, assim.
Cara, ele vê a discografia dele, só tem uma... Uhum. Cara, me entendi demais, ele tem 3 discos por ano, cara.
Mas
ele
também
gravou todo ano, gravou um. Então. Por 20 anos, então imagina.
Uhum, então. E ele...
Ele saiu pela alternativa de Tantakis, né?
É, tanto dele quanto do Don Johnson também.
É verdade.
É, então, e ele... Assim, ele tinha uma parada muito louca, assim, que é um negócio muito anti-música, assim. É, basicamente todas as músicas dele são iguais, né? Ele pega o acompanhamento do teclado Casio que ele tem lá, apertava o botão e ficava repetindo o nome da...
Ora, minha mãe fumava a pedra de crack e o Rock and Roll McDonald's, eu descobri a pior deles, cara. Eu vi várias, mas eu descobri a pior que essas duas, cara.
Qual?
É o iPad Spider-Man's Ass. Cara... Ele
era assim, era um bagulho tipo assim, ele era um cara louco que escrevia, que cantava no meio da rua, era tipo aquela louca dos gatos do Simpsons, sabe? Todo mundo conhecia ali, sabe? Então...
Aí alguém viu, deu trela pra ele e resolveu lançar aquilo que ele
Exatamente, como todo mundo conhecia o cara, resolveu, tipo, usina lá do Pânico, sabe? Os caras começaram a dar trela pro cara e ele começou a fazer. E assim, todas as músicas dele são o seguinte, ele pega o tema, o título da música e repete aquilo ad infinitum até a música acabar.
Não, e eu sabe que ele sabe que é engraçado aqui? Legal. Eu entrei no site da Alternative Tentacles, né?
Uhum.
Aí a da Alternative Tentacles, e tem ele lançou tipo uma coletânea até, até o volume 3. Então quantas músicas esse cara tem?
Coletânea volume 3, cara, que isso?
Não, mas o Fábio.
Uhum. Oi.
O mais curioso, cara, é que todas as músicas do cara, ele fala falando as coisas da música, vai comentando alguma coisa. E o refrão da música é o nome da música. Ele faz isso em todas.
Ele tem um disco chamado Mr. Magoo Shodeo. Volume 1, o Mr. Magoo vai pra cadeia, volume 2 e Mr. Magoo volume 3.
Nossa, trilogia, cara, dá pra fazer um filme baseado baseado nas músicas de Wesley Willis, cara. Em 94, ele gravou com uma banda de rock industrial chamada Monster Voodoo Machine. E ele ficou famoso mesmo em 1996, cara, que ele começou a ficar comum num programa da MTV chamado Howard Stern Show. Que os críticos diziam que viu ele pelo bizarro, né? É, o pessoal dizia que o público via pelo bizarro. Aí os caras falavam pro pessoal do público, os caras falavam, não, meu, o cara é demais, cara. O cara é muito legal, não sei o quê. E ficou nisso daí. É tipo o Pranchana Jack, assim, sabe?
É horrível, cara. É legal.
É, então. Então uma coisa muito legal sobre ele também é que ele tinha ele chamava a gangue de demônios que tinha na cabeça dele de Hellride. Aí cada um tinha um nome, que era o Heartbreaker, o Minsucker e o Nerve Wrecker. E aí o que aconteceu? Ele morreu de leucemia aos 40 anos em 2003.
Minha mãe fumou uma pedra, acabei de lendo aqui na minha frente. Minha mãe fumou uma pedra de crack, cara. Uhum. É maravilhoso. Então.
E aí o que aconteceu? Ele morreu de leucemia aos 40 anos em 2003. Assim, e outra, muitos deles também não são conhecidos pela falta de habilidade, não só pela falta de habilidade, mas eles também têm umas histórias muito peculiares, como é o caso da Florence Jenkins.
Nossa,
que é uma cantora de ópera.
Ela é o hino mundial, cara.
Então, ela é uma cantora. Então, ela era uma cantora de ópera que viveu nos anos. Ela viveu no começo do século. Assim, entre 1920 e 1940, ela teve uma carreira dela. Que ela era filha de um banqueiro. Super rico lá de Nova York. E ela queria ser cantora lírica. Só que o pai dela não quis pagar o curso pra ela porque ele achou que ela não tinha talento. Só que ela achava que tinha talento e resolveu continuar pra ver no que dava. Só que ele não aceitou. Aí quando ele morreu, ela tinha herdado dinheiro, ela não precisava mais trabalhar, não precisava fazer mais nada.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Ela era uma socialite da época, a Florence Jenkins. Ela
pagou do bolso dela pra cantar, é?
Exatamente. Ela pagava, todo ano ela tinha um recital. Ela tinha um recital, o recital anual de Florence Jenkins.
E ela pagava o povo pra ir ver ela cantar também, né?
Não, o pessoal detalhe, pagava porque o pessoal, ia pra ver, cara, o que que ela fazia. Ela costumava pegar peças de líricas altamente difíceis de cantar, só que ela errava todas as notas, cara.
O recital dela era concorrido à tapa, mano.
É. Pessoal, cara.
Não tava preenchendo o show dela, não. O show dela era brotado.
Então, cara, é a mesma coisa que alguém chegar e falar assim: pô, eu tenho dois amigos anões que eles vão fazer sexo naquela casa. E eu cobro R$5 pra quem entrar. Cara, Cara, quem não vai querer ver uma parada dessa, cara? Pra
poder levar mais dois amigos, o Glaucio e o Fábio.
Então, cara, quem não vai querer ver um negócio desse?
Quanto que é, o Glaucio? Quanto que é? 5? Então me dá 3, porque eu vou eu, o Glaucio e o Fábio. Nós não podemos perder essas coisas.
É, cara, eu levava até o Flávio pra gente dar umas risadas da cara que ele fazer também, né?
Cara, que coisa toda. Parece aqueles musicais do show do Tom, mano.
Não, você tem uma ideia, é bem esse naipe mesmo, ela tinha o poder de errar todas as notas de uma música inteira, tem uns vídeos dela na internet, ela... assim.
E ela era conhecida como a diva do grito.
Então, e ela tem o... e ela ficou tão conhecida no meio, assim, no meio artístico.
Eu pensava que ela cantava a música dela, então ela cantava ópera.
Ela cantava
então
ópera.
Que tinha que ter um grau mais apurado, e ela não era tanto assim.
Isso mesmo.
Ela é tipo aquela mulher lá daqui do Brasil, lá, esqueci o nome, que foi cantar o hino nacional lá e cantou tudo errado.
A Vanusa tava drogada,
mas
né,
a Vanusa, cara? Mas a Vanusa... Não, mas a Vanusa é uma cantora de verdade, cara. Essa Florence Jenkins, ela é uma cantora amadora, só que ela tinha muito dinheiro, tinha dinheiro pra ficar famosa. Ela ficou famosa pelo motivo errado. E ela também era casada com um ator de teatro famoso também na época, um monte de coisa. E assim, ela ficou tão conhecida no meio artístico pela coragem, pela moral dela fazer essas paradas, que chegaram até a fazer um teatro, fizeram uma peça de teatro falando da vida dela. Ela foi traduzida para 20 idiomas.
Até a versão no Brasil, que fez com a Maria Pera nos anos 90.
É, então.
Comecei em 2000.
Então, pra você ter uma ideia da penetração que teve a vida dessa mulher, assim. Então, outro exemplo que a gente podia falar também aqui é o exemplo da Wendy Suca, né?
Você foi o quê? Você se envenenou? Você tá drogada do seu orco?
Que é uma... Ela é uma cantora infantil peruana. Essa aí, ela é demais, cara. Que é o seguinte, ela é uma cantora... Ela é uma cantora peruana que ela ficou conhecida na internet, assim. Que é o caso que a gente consegue na internet. Você pode ver que isso não acontece só no meio americano, né?
Fuck off!
Ela cantava músicas folclóricas.
Porra, que merda!
Que assim, ao ouvir ela, tinha uns links de música equatoriana e peruana folclórica, e eu quase cheguei à conclusão que a música era ruim daquele jeito mesmo, cara. Não era os cantores que eram ruins, mas com o tempo eu fui vendo que realmente ela que era ruim mesmo. Ela tem duas músicas que são muito bonitinhas, que é o seguinte, a Cerveça, Cerveça, que canta uma música que é uma criança de 8 anos que começa a chorar porque o amor dela foi embora e ela tá tomando, enchendo a cara de cerveja. E tem uma outra música que chama La Tetita, que fala sobre leite materno e essas paradas. Aí você ouvindo uma entrevista, né? Eu fui ver a entrevista dela. Porque a entrevista, você chega a sentir pena da menina, cara. Sério mesmo? Que assim, ela conta a história.
Beleza!
Então, que ela leva a sério mesmo, sabe? Tipo, ela chegou a fazer show em outros países, assim, que fala espanhol também. E você vê isso daí, cara. Você vê na cara dela que ela tá levando a sério aquilo. Que ela, tipo, ela quer administrar a carreira dela, esse monte de coisa. E assim, você vai ver os festivais, você vê a...
Mas era tipo aquele Danny Boy que ia no Gugu?
É, esse naipe aí, cara.
Pegaram, usaram a imagem do molequinho pra...
Madonna, pra tentar... E na entrevista que ela perguntou sobre a cara da Madonna, ela fala que, pô, ela fala do jeito mais sério, é um prazer, cara da Madonna, infelizmente,
Não, mas essas tem um coisa, cara. Festival.
Da pessoa, eu acho que esse aspecto da pessoa achar o que ela tá fazendo é bom, cara. Nossa, pesa pra caramba, cara.
É, então, é.
Nossa, eu acho super.
É isso que é o legal do Outsider, entendeu? Tem o. E que acontece? Tem um vídeo dela no festival, cara, que é demais, assim. Aparece, ela começa a cantar. Começa a tocar, né, tal. Todo mundo acompanhando. E como ela começa a cantar, você vê lá embaixo o pessoal tudo cascando o bico da cara dela, assim, meu. E é um festival grande, cara. Tipo, é um festival na Espanha.
Cara, porque, por exemplo, o que você tá falando, você ouve música ruim, que nem tipo Big Dog, Falcão e tal. Uhum. Cara, só que você sabe que aquilo é intencional, o cara tem, talvez tenha um pequeno conhecimento musical, então o cara faz daquele jeito que quer fazer e tal. No caso dela, não, você percebe que, sei lá, cara, não sei se é música típica ou não, que nem tem aquele trio, aquele, o trio Tortura lá, daqueles três japonês. Eu não sei o que é aquilo, cara. Se aquilo é música típica do Japão, se é tipo, é o sertanejo universitário do Japão, eu não sei o que é aquele negócio lá. Aquilo lá é esquisito, Glaucio, que lá você pode, pesquisa para nós, porque aquilo lá, pelo amor de Deus, cara. Não é qualquer coisa de Deus, não.
É um que os caras até... O estilo dela ruim mesmo é próprio dela mesmo, porque você vê outros artistas aí que começou bem a carreira e depois tá ficando uma merda, por exemplo, o Arnaldo Batista lá dos Mutantes lá, que o cara usou tanta droga que no final da carreira dele parecia que ele tava tocando chapado, né? Mas no caso da menina, não. A menina ela era ruimzinha mesmo e o povo achava graça nesse negócio mesmo dela ser ruim.
É, então, é tipo o Obina jogando futebol, né, assim, os caras acham que, assim, ele acha que é jogador de futebol, o pessoal escala ele de zoeira e ele continua achando que é bom, cara.
Para com essa porra, hein!
A menina aí, essa Wendy Suka aí, ela tem outro sucesso ou só esses dois aí?
Marca aí, ó, La Petita, Papito Like a Virgin. Homenagem a meu padre. Eu vou fazer homenagem ao pai dela.
Mas isso é mancada, porque o pai dela morreu um tempo depois que ela começou a fazer sucesso. Eu acho que foi de desgosto.
Eu sei que é triste a história.
A história é triste, pô.
Mas o pai dela levantou o cachorro. Para, meu. Essa tá melhor.
Tipo, ela começa a cantar no cemitério pra homenagear o pai dela, ali o pai dela soca a porra, soca o caixão, levanta e...
Para com essa porra, hein?
Igual o Gil Brother, tá ligado?
Canta da cerveja!
Então. Continuando, né, que a gente podia falar, que a gente tava falando do Delfim, que ela canta junto com o Delfim e com a Tigresa do Oriente.
Cara, aquilo lá é cabuloso, cara.
Ô, mas Tigresa do Oriente também é outra pessoa que assim...
E o Outsider? Pera aí, ô, Glaucio. Tem uma modalidade, Outsider. Da beleza.
É, então. É tudo foda. Totalmente fora de padrão, cara.
O Jurá que canta bem é uma coisa. Jurá que é bonita é outra, cara.
Então, e tem além do Outsider, também tem a... Outra coisa no, entre os Outsiders, assim, a gente podia citar a BJ Snowden também. Que é uma... Eu acho que ela é canadense, alguma coisa assim. Que ela tem uma música, que ela tem um trejeito dela, que ela fica mexendo com a mãozinha assim, falando... Oh, Canadá! Essa música dela chega, tem várias piadas assim dentro de uma... É uma piada interna de muito sitcom que você vê a pessoa falar Canadá, oh, Canadá, e não sabe de onde saiu. É que saiu dessa cantora. Que ela fez uma música em homenagem à seleção do Canadá de hockey, da Olimpíada, alguma coisa assim. Cara, é muito ruim, cara. É muito tosco, muito sujo, muito bagaceiro. E ela começou a... E, assim, o pessoal achou engraçado, porque realmente é engraçado pra caramba o vídeo. Porque você vê uma mulher cantando assim, você olha, pô, não é possível, cara.
Eu tô, assim. Então. Mas, assim, ela era engraçada por quê? Só por causa dos trejeitos? Então ela não era ruim como cantora.
Não, não é que ela cantou... É assim, é que ela não tinha... Não parecia... Ela parecia uma pessoa comum, sabe? Imagina você chegar e falar... Não, vamos trazer aqui uma cantora, não sei do que, que produziu tal coisa. Aí aparece tipo a Marlene Matos cantando como se fosse uma pessoa normal, assim, na frente do microfone, toda durona, sabe? Aí você olha, pô, tem um negócio esquisito aqui, sabe?
É tipo a dublagem do Marquito, né?
É. Então, assim, só vendo o vídeo, cara, que chega até a ser hilário, sabe? Porque é um negócio totalmente sem... É despretensioso, sabe?
Ah, sabe a mulher que canta o nada, 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 nada?
Aham.
É a Verônica Voss.
Verônica Voz, então, Verônica é Voz. Bem o naipe da
Verônica.
Então, isso é o mesmo caso da Verônica Voz, sabe? Que assim, hoje em dia com a internet ficou o Outsider, passou a ser a coisa mais comum de você encontrar, né? todo dia você vai abrir a internet, você vai achar alguém bagaceiro lá. Você vai achar aquele, o caso da Verônica Voz. Você vai ver aquele caso daquela...
Mas, por exemplo, pensa comigo. Você consegue... Eu não consigo ver coisa de boa, por exemplo, em Gabi Amaranto. Não acha? Musicalmente, na minha concepção de música popular ou música de MPB, eu gosto de muita tosqueira, de death metal e tal, beleza. Mas, poxa, naquela concepção de música, pra mim aquilo não é bom. Não é bom em nenhum aspecto.
Então, mas assim, é que ocorre o seguinte, cara, que existe essa tem a cena lá do Pará, que é a cena do... E na cena dela ela é boa, então acaba sendo uma... acaba sendo uma outra denominação, entendeu?
É, mas só que tem o seguinte, a Tchê Music também é uma cena forte no sul lá e o bicho é feio, cara.
É, então.
Tem muita coisa lá que é temerosa.
Lá do Nordeste mesmo, eu descobri um gênio desse tipo de música aí, das coisas tosca mesmo, assim, né? Que é o famoso Babaldo Pandeiro. Vocês já ouviram falar?
Ah, o Babaldo Pandeiro. Eu tava tentando lembrar dele também, cara. E o Babaldo Pandeiro é um outro caso, cara. Ele é um bem outsider mesmo, entendeu?
O cara colocava ele na época do carnaval, né? Pra ele cantar as marchinhas doidas dele. Ele é um cara muito louco da cabeça, né? As músicas dele falam de mulher.
Ah, cara, Fábio, porque acho que eu lembro de um cara que é famoso lá por causa que toca pandeiro. Qual que é o nome do cara?
É o Babaldo Pandeiro, canta a música do dinossauro.
Babaldo Pandeiro?
É.
Não conhece não, meu irmão?
Não conheço não, nunca ouvi.
Babaldo Pandeiro é dinossauro.
Dinossauro é demais, cara. Dinossauro é demais, cara.
Ah, tá, aqui é o dinossauro.
Tem a música também, o do Buta com Fome.
Ah, tá. Não pode perder. O nome do cidadão é João Bosco de Oliveira Júnior. Conhecido como Babaldo Pandeiro.
Babaldo Pandeiro. A música mais famosa dele é Dinossauro, porque ele fala que o dinossauro morreu. E dizem que o dinossauro morreu na explosão, mas você não sabe, que na verdade é porque ele não cabia na Arca de Noé, por isso que o dinossauro não existe mais, entendeu?
Ah, tá. Importantíssimo essa.
É uma informação.
Esclarecimento da parte dele. Ele é música e ciência unidos pra mudar o mundo.
Ele é o elo perdido entre a música, a ciência e a religiosidade, cara. O cara é um fóssil vivo da humanidade.
Você sabe que o Babau, ele deixou o legado dele pra outros músicos. Tipo, vocês já escutaram o Ademir do Arari?
Não, mas eu vou ver aqui.
É o cara que ele homenageia Elvis, mas só que o ritmo da música dele é tipo forró, assim, e as músicas tudo fala de mulherada.
Então, é isso que eu tô falando, isso que é um outsider, cara. É um cara que não sabe o que tá fazendo, você percebe que o cara não sabe o que tá fazendo ali, cara.
Não existe JC na internet, cara. Nós nunca vamos conseguir ver um J. Se nós não souber uma música do cantor JC, nós não vai.
Tem sim, é J, escreve J, J-O-T-A, e C maiúsculo.
Tipo J Quest.
É J, J tipo J Quest e o C maiúsculo.
Tá. J o quê? JC?
É.
Será?
Uma pau tocando aí,
ó, o Babau tocando aí, ó. Ó.
Qual é o animal que não existe mais no mundo? É o dinossauro. É o dinossauro. Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal. Porque é que o dinossauro não existe mais no mundo? Porque ele morreu de explosão. Ainda teve um cruel. Dinossauro morreu de explosão. Porque no coube foi na barca de Noel. É o dinossauro.
Viu?
E no coube a barca de Noel. Dinossauro.
Dinossauro demais, cara.
Meu Deus do céu. Ai, 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 ai.
E qual é o nome do outro mesmo que você tinha falado, cara?
O outro que eu tinha falado?
É.
É o Mir do Arari. Não sei se tem vídeo no YouTube.
Vamos ver se a gente consegue achar o Arari aqui, mano.
Eu não tô conseguindo enviar o link. É Ademir de Arari, tributo a Elvis Presley.
Vamos dar
canta Elvis. Meu Deus do céu, cara.
Vamos dar uma olhada aqui.
Coloca de BG no fundo aí quando você conseguir.
Meu Deus, vamos achar música.
Aí tá escrito, é tributo a Elvis Presley.
Ilustrado?
Isso, esse mesmo.
Vamos ver o que dá aqui. Vamos dar uma olhada no que aparece aqui.
Calma aí, vai ficar melhor.
É disso que eu tô falando, cara.
Pra alegria nesse programa. This little home, my little home,
all in your home, y'all has been all yours. My world is me home, it's me house. Well, it's me home, well, it's me credit me home, oh, we home. I won't be running in your home. Oh, we'll be in your home. I won't be running in your home. I love it, love it. Meu, que é isso, cara?
Morreu lá.
Ô, oh, não é possível, cara. Isso que eu tô falando, cara. Tipo, aquela pessoa que... Eu acho que... Sabe o que faz um outsider, cara? Eu acho que na hora de gravar, meu... Ninguém chega no... Na hora que o cara produziu... Não, tá uma beleza. Eu terminei de fazer. Aí o produtor olhar pro cara e falou... Tem certeza, cara? Tem como você... Tem como pôr outro take aí, sei lá...
Mas isso aí é aqueles lances que a gente fala assim da, da vergonha alheia, né? É. Aquela mulher naquele programa lá cantando, cara. Cara, eu fico encantado com o músico acompanhando ela. Ele sério, procurando a nota, procurando o tom, olhando com ar de músico, cara, profissional, cara. Aquilo, ela não tem que apanhar, tem que apanhar o cara que tá tocando violão com ela, cara.
Quem, ó?
O produtor que gravou isso tem que dar uma voadora no cara, meu. É. Tem jeito, cara.
Um cara é um lugar que é grande, assim, pra você achar esse tipo de músico. É aquele programa Ídolos, cara. Mas eu tô falando do primeiro que surgiu, cara. Sabe aquele primeiro que tiver, saiu aquela Sueco lá.
Ah, não, mas eu achava legal só mesmo naquela fase eliminatória. Depois que já escolhi os chavões lá pra disputar, eu já não achava tanta graça.
Eu tô vendo
aqui, Gals. Então... Mandei um link pra você da Verônica Voz cantando Meu Bem.
Vamos dar uma olhada aqui. Verônica Voz.
Muito bom, cara. Nossa, muito bom, cara, essa mulher. Ô, mulher, tá aí, vamos pra alegria nessa festa.
O que você tá fazendo aí, meu bem?
Nada, 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 nada.
Isso é verdade, galera. Isso aqui não é uma zoeira. Não é uma pessoa brincando, não. Isso é uma cantora que acha que é uma cantora de verdade.
Ela acredita no que tá fazendo, cara. Ela acredita no que ela tá fazendo.
E assim, o que a internet tá fazendo aqui pra música brasileira, cara, é mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos no final dos anos 70, começo dos anos 80, com as TVs comunitárias, né? Que a pessoa comprava um horário. Muitas vezes para fazer um clipe, fazer alguma coisa, o cara produzia com chroma key lá. E a pessoa tocava, sei lá, de madrugada, sabe? Quando o canal saía fora do ar, o canal ganhava uma grana a mais, ele fazia isso. As pessoas pagavam o horário e continuavam usando.
É, não, acho que se colocar no YouTube Kombi Branco, deve entrar.
Vamos
Vitória
dar...
Matos, o nome da mulher que canta.
Agora com vocês, Vitória Matos com Kombi Branca. Vale 10 conto.
Kombi Branca, me responda, por favor.
Aí a criança dava pra chegar,
hein? Meu amor. Lá não tem ninguém pra ele amar. os carinhos vou te dar. Volta logo sem pensar.
Ó, esse caso da Vitória Matos é um caso que, se ela tivesse na voz de outra pessoa, possivelmente estaria. Ninguém ligaria, sabe? Por exemplo, se a, sei lá, se a Paula Fernandes gravasse essa música no meio do disco dela, cara, ninguém ia falar que essa música é ruim, cara.
O legal da música é a tosquice, né, que
é gravado. É, exatamente, aqui é tosco, é feito estranho, cara, e dá uma má impressão dessa mulher parada na beira da estrada. Aí a Kombi para, ela entra na Kombi e você acaba achando coisa errada da mulher, cara.
Ai, cara, é muito...
Então,
A quantidade de coisas que se procurar na internet, cara, chega...
Uhum.
Gaga, tá. Então, porque o lance é o seguinte, cara, pesquisar com calma. Se você tiver alguma coisa pra fazer, não pode procurar essas coisas, porque você vai perder muito tempo da sua vida achando lixo, cara. Porque você acha muito lixo na internet, cara. E um lixo leva o outro, cara, e a vida vai indo, cara.
É.
Meu Deus, cara.
Então, mas assim, a questão de ser ruim é muito fácil, cara, mas é difícil você ser bom dentro do que é ruim, cara. Que é o caso do... Que a gente já falou mil vezes desse cara, que o cara é demais, que é o Don Johnston. E tem o caso do... Tem o caso do Raimundo Soldado, que é um cara realmente, ele é um cantor, assim, que... Eu não sei que o Raimundo Soldado, ele chegou a fazer sucesso. Ou era coisa que só o Falcão curtia, que a gente conheceu o Raimundo Soldado através do Falcão.
É, Falcão, porque ele toca, é, né? Talvez a maior referência do Falcão é ele, né, cara?
É, o Falcão, ele imitava o Raimundo Soldado. Ele pegava, cantava do jeito que o Raimundo Soldado canta. E, assim, ele fazia as mesmas coisas que o Raimundo Soldado fazia, só que de zoeira, sabe? Usando zoeira, não levando a sério o que ele tava fazendo. Eu acho que não tem mais muito que... Tem mais alguma coisa pra falar a respeito dessa vertente maravilhosa da música mundial?
Cara, esse podcast tá tão avançado,
você
vai editar isso aí.
Desculpa, Fábio, desculpa interromper. Vamos tentar entrar num consenso. Existe hoje algum cantor... Porque o Outsider não é só o fato também de ser underground. Existe alguém que faz Outsider e é famoso?
Ah, o caso de famoso, bastante famoso, exterior. Tem o Dan Johnson mesmo, que é o caso do... É o caso do Dan Johnson pelo caso dele... Pelo fato dele ter influenciado vários músicos, né? Na verdade, ele alterou quase, mudou quase toda a música alternativa americana. Foi influenciada por ele, cara. É, tem o caso daqueles cantores que simplesmente ficaram malucos, tipo o vocalista do Beach Boys, o primeiro vocal do Pink Floyd também.
O Arnaldo Batista do Mutantes.
Que o que eles produziram depois de ter ficado malucos pode ser considerado como música outsider, né? Tem o Raimundo Soldado também.
Ah, sei lá, cara, mas tem... Tipo assim, talvez a tendência musical de uma época faz um... Assim, apareceu tanta coisa cabulosa que aí não dava pra dividir o que era bom, o que era ruim, cara.
É.
Às vezes acontece isso, cara. Uhum. Às vezes Raimundo Soldado tinha uma safra no norte que era boa pra caramba. E o cara veio no meio, assim, entendeu?
É, ele veio depois, então, né? Que é o que é chamado de brega aqui no Brasil. Seria mais ou menos isso, né? Que é o cantor que produz um tipo de música depois que aquilo faz que aquilo para de fazer sucesso, entendeu? Você, por exemplo, se você pega os cantores de brega dos anos 60, dos anos 70, eles pareciam Jovem Guarda, que era dos anos 60, e Jovem Guarda já não tinha, não fazia mais sucesso. É, você pega os caras dos anos, os cantores dos anos 90, eles, dos anos 80, eles eram cantores românticos, que eram fazer um sucesso nos anos 80 e continuaram fazendo o mesmo tipo de som, tipo Geliard, Fábio Júnior, que eles passaram a ficar bregas, entendeu?
É, verdade. Entendeu? Não, é toda essa tendência, por exemplo,
uh-huh.
Os anos 90, Zezé de Camargo e Luciano era romântico, hoje você ouve, é o amor, é brega.
É,
não
por
tem
exemplo,
mais como você ouvir aqui.
É igual, hoje em dia...
Peninha.
É. Hoje em dia mesmo, se você pega o brega de agora, o que ele é? Ele é um cantor cantando num BGM no fundo, cara, que é um background music, que é a mesma coisa que era usada nos anos 80, com o Christian Ralph, o Zezé de Camargo, o Leandro Leonardo, e assim vai.
Você viu o especial ontem do Bem Brasil na Globo? Teve um especial de axé. Sarah Jane estava lá.
Sarah Jane,
a grande cantora já abre a rodinha. O Mundo da Rodinha é um clássico dos anos 90.
Cara, vamos abrir a roda em larguecer, cara.
Cara, vamos... Isso, aquilo lá, foi de uma maldade, um mau gosto terrível, uma violência contra a sociedade que até agora ninguém se tocou, cara. Mas aquilo lá deveria ser... Hoje deveria ser abrir um processo contra aquela pessoa. Ela podia ter escrito aqui. Devia ter... Eu acho que eu sei quem escreveu aquela música.
Quem?
Cid Guerreiro.
Cid Guerreiro, né? Cid
Guerreiro. Que era um cidadão também mal intencionado, que fez um monte de música ruim pra Xuxa, que já sabia, não sabia cantar. A Xuxa não tinha talento, mesmo assim, vou fazer música ruim pra piorar a situação dela. E ele fez, com a maior maldade do mundo.
Ah, mas também
não
tem...
Não vale nada pra Cid Guerreiro.
Então, mas você pega... A gente podia até fazer um sobre especial, só sobre música baiana, Xé Music, essas coisas, cara.
A gente podia fazer, cara, um especial sobre todos os discos da Xuxa. Do primeiro até mais ou menos uns 6 pra trás aí, entendeu?
Uhum. Mas ali no até disco 2000. Não trata nada, né? E no coisa, alguém cantando por ela.
Diz a lenda que é, cara. Diz a lenda que é uma cantora relativamente famosa que ficava no... que cantava no lugar dela.
Nossa, mas não era famosa, porque não poderia ser uma cantora ruim. Aquilo é ruim.
Eu acho que deve ser alguém, sabe? Alguém que canta um pouquinho melhor que ela, sabe? E fica essas coisas.
Dragon Force.
Vocês já ouviram uma menina chamada Gisele Madoninha?
Pelo nome eu já sei que é ruim, cara.
É uma menina... Essa menina aí, Gisele Madoninha, ela é uma menina que... Ela...
Gisele Madoninha!
É sério mesmo, cara. E ela se acha. Tipo, ela... Acho que ela tem... ela tem 13 anos, né? Ela gravou um CD com cover de Madonna e as letras desse CD, das músicas, elas foram traduzidas ao pé da letra, como é em inglês.
Tem aqui, ó.
Essa é coisa linda, cara.
Já tá na agulha, cara. Já tá na agulha aqui, ó.
E ela canta como se fosse a Madonna mesmo. O engraçado é que as letras é ao pé da letra, assim, como é em inglês. Consegui passar.
Tinha sido usada, estava triste. Mas você fez com que eu me sentisse novinha em flúria, como uma virgem.
Como uma virgem.
Pô, pelo que eu entendi da letra. Ô, agora.
Manda o link pra mim, meu. Essa eu tenho que ver agora, cara.
É Gisele Madoninha Capixaba. Ô, mas ó, pela letra que ela falou aqui, ó. Pela letra que ela falou aqui, o Tarantino tinha razão, cara.
Engraçado, é isso. Não. O mais legal é essa ideia genial que ela teve. Diferencia dos outros brega que tem por aí é colocar a letra ao pé da letra, do jeito que é a original.
É.
Mesmo que isso daí não faça sentido nenhum em português.
Não, pelo que eu entendi aqui, realmente essa música ela fala do que o Tarantino falou, é verdade, cara. Que é uma mulher que fez tudo de que podia se fazer no mundo, cara. Ela era mais passada que a mulher do bonde do. Como é que chama? Da Companhia da Lapada. E encontrou um cara que fazia ela se sentir zero bala, porque o cara era
um cara chamado Kid.
O cara chamado Kid.
Mike
Flowers Pop. Os capixaba bom, muqueca de rato, cara. Dead Fish, Dead Chique lá, cara.
Ah, tem o Roberto
Carlos. Tem talento, Carlos merda. Tem talento lá.
Tem vários,
cara.
O Roberto Carlos saiu de lá, cara.
Não, tô falando talento, pá de zoeiro. Tô falando sério agora.
Não, falando sério, eu tô. Não, fala aí, ó, Roberto Carlos.
Tá zoando o rei aí, ó.
Ah, não, mas vamos falar.
Cara, no especial do Roberto Carlos, eu coloquei que ele foi atropelado com 6 anos de idade pelo trem, né? Na festa de São João. Festa São... É verdade. Uhum. A perna mecânica dele é verdade e tal. Aí, como eu coloquei na net lá, aí uma conhecida minha disse que o pai dela falou assim: uma vez eu ouvi falar de alguma história sobre a perna dele. Eu tinha acabado de postar, ela já virou. Falei: você não sabe? Que isso? Ele foi atropelado com 6 anos, uma festa, isso aquilo. Tanto é que a música Divan conta o fato em si, né? Assim, ninguém entende e tal. Aí depois ela falou outro dia pra mim: nossa, ainda paguei de intelectual pro meu pai.
O Divan, achei que ele jogava no Vasco, cara. Mas é.
Não, o Divan, o nome O Divan. É homenagem à música O Divã do Roberto Carlos.
Saber, né? Então, mas lá no Espírito Santo teve uma cena gigante lá na época dele, que o Roberto Carlos começou a fazer sucesso. Saiu um monte de cantor daquela região lá. Saiu o Amir Rogério. Tem um... O Amir Rogério.
Amir Rogério, o que mais?
Tem uns outros...
O Amir Rogério começou bem, né? Fuscão Preto, Motoqueiro e a Charrete Azul. Olha os três sucessos do cara.
Tem outra também. Tem aquela Bicicleta Envenenada também.
Bicicleta envenenada. Bicicleta envenada também
bicicleta
foi forte.
Tem aquela...
Só cantou bobeira e é compositor de um monte de sucesso bom, né?
Quem?
Como que pode, né, cara? Milionário, João Mineiro Marciano, não sei quem, tudo gravou um monte de sucesso do cara, cara. Mato Grosso Matias gravou música bonita do cara e ele só gravou merda.
É lógico.
Incrível, cara.
Ô, aí que tá, cara. Se você vender, se você vende o que é bom e te tá dinheiro, você não precisa produzir coisa de qualidade, cara.
Não vejo vai acabar esse programa pra poder ouvir. Uhum. Feriado, Holiday. Não quis dizer. Holiday do Amor. A música chama Feriado.
Nossa. Holiday de quem? Da Madoninha?
Não, a música da Madonna, Holiday.
Uhum.
A Gisele, Madoninha, gravou a versão Feriado. Holiday, Feriado.
Nossa, cara.
Uma vídeo, meu Deus do céu, cara. Isso é muito bom, cara. Gisele, cara, como a virgem.
Você vê que a cena brega, aquela cena brega, tem a cena brega mais ou menos, né, que é o que possivelmente pode fazer sucesso, e aquele tipo de coisa que você sabe que não vai fazer sucesso nenhum, aquilo poderia ser considerado outsider também, né?
Marca pra nós, seu Glaucio.
Peraí.
Edneia Macedo, eu amo rock and roll.
Agora com vocês, eu amo rock and roll com Edneia Macedo.
Isso está errado.
Ai, meu Deus, o que é isso?
Eu vi ele dançando ali perto da máquina de música. Eu sabia que ele deveria ter um 17.
Parece o Fernandona, cara, daquela Tata Werneck cantando, cara.
Vamos gravar um disco pra. Vamos compilar um disco pra gente, cara. Esse
eletrônico aí, então no disco não pode faltar o Edinaldo Pereira.
Edinaldo Pereira.
Vale nada, vale tudo.
É esse mesmo que eu tava procurando, Edinaldo Pereira, cara. Esse cara é demais, cara.
O cara é show, cara.
O cara parece ter deficiência mental. Você olha pro cara assim, você acha que o cara é esquisito, esse Edinaldo Pereira. Sabe?
Não, engraçado ele rasgando dinheiro no vídeo, você viu? Aí a nota é tipo uma folha tamanho A4, R$100 gigante.
O Edinaldo Pereira tem cara daqueles caras que mora do lado da escola e quando as meninas da quinta série saem, eles ficam olhando o cara de tarado, assim, ó, olhando, sentadinho assim na porta.
No saco, assim, né?
É isso mesmo, cara.
Edinaldo Pereira. Qual é a melhor música dele?
Vale nada, vale tudo, cara. Olha aqui,
quem
ó.
Tá na linha do trem?
Esse mesmo. Ó.
Senta aí, ó, garçom.
Cara, fazendo docinha do robô.
Você não vale nada. Você vale tudo. Você topa qualquer parada. Pois você quer ser tudo e não mete nada.
Não, 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 não.
Tu quer morrer de rir esse negócio, engraçado?
Então, esse Edinaldo Pereira, cara, eu achei ele num site gringo, cara. Eu tava procurando sobre Outsider. Aí ele tava falando, esse Edinaldo...
Isso é horrível, cara. Edinaldo Pereira.
Para, desgraça! Que porra! Opa,
caramba, cara.
Então, mas pra terminar, a gente podia falar na melhor banda que já existiu na face da Terra, cara. Mesmo sendo uma banda outsider, que foi o The Shags, cara.
Não, o The Shags é...
Então.
O The Shags é o melhor, cara. Não, e o problema é que o Strokes copiou ele. Tem plágio.
Pior, cara.
Last Night é um cover do The Shags, cara. Uhum. Pode pegar as duas, a batida mesmo, é a mesma coisa, cara.
Então, o caso do The Shags, cara, é uma banda que ela ficou, assim, ela é conhecida porque o Frank Zappa fala pra caramba, né? O Frank Zappa, não, mano, que o The Shags é a melhor banda do mundo, assim, mas... Assim, mesmo do The Shags, mesmo ele sendo do jeito que ele é, assim, ele apresentou várias inovações, coisas que ninguém botava, assim, que ninguém tinha feito na época ainda. Isso aí eu acho que é dos anos 60, cara.
63, o primeiro disco deles.
É de 63, o Philosophy of the World?
Isso.
Então.
O pai começou a ver o potencial nas filhas, né, que cantavam bem na igreja. Uhum. Não tinha muitos súditos, mas alguém descobriu que... A gente futuramente descobriu por que não ia muita gente na igreja. Aí ele falou, eu acho que a gente tem potencial pra ficar milionários. Aí ele comprou, né, a bateria, o baixo, a guitarra. Falou, canta, meninas, canta. Canta e canta com o seu talento e sua beleza. Aí pronto, aí deu que era, né, cara.
Aí veio, vai começou a surgir isso daqui, né? Vamos dar uma olhada aqui.
Ai, ai. Vai, tronco.
Olá, Snyder.
Então, viu como foi percebido aqui, né?
Pra finalizar aí, ô Glaucio, pra finalizar, tem que pôr. Parece a Florence Jerks Potter lá, cara.
A gente vai colocar o recital dela inteirinho no final aqui pra gente terminar.
SK, tem que pôr inteiro, cara. Porque, putz, cara, aquela mulher é maravilhosa, cara.
Pra terminar, tem que colocar a música do Rambo,
posso imaginar que sai. Mudou.
Que a gente poderia falar, cada um poderia dar um exemplo de, se o cara, pra você, qual o outsider mais bagaceiro que você ouviu ultimamente aí, pra gente poder finalizar essa conversa aqui, que foi foda, cara.
Passou da hora. Então, aconteceu o seguinte, Glaucio, o The Shags me decepcionou demais, cara.
É.
Porque o primeiro dos caras é legal, mas o segundo deles é legal de verdade. Eles aprenderam a tocar, perdeu a graça. Perdeu totalmente a graça. Eu tenho os dois baixados, é muito chato, cara. O primeiro é legal. Mas, ó, o The Shags pra mim é o outsider mais. É o mais popular, pelo menos. Não é o...
Uhum.
E no Brasil, cara. No Brasil, a Verônica Voss, cara, porque é maravilhosa, cara. É.
E você, Fábio?
É o Pixies.
Quem?
Eu falei pra você, cara. Banda satírica, não conta.
Não, só tem zoeira. Deixa eu ver. Ah, sei lá, eu acho que é o JC. O JC é unânime nesse quesito aí.
Deixa eu ver que eu...
Tem um outsider aí que ninguém sabe, cara, mas tipo, é o Restart, cara. Aquilo é muito ruim, cara. Eles não sabem ainda, mas serão futuramente.
Deixa eu ver. Eu colocaria aqui como, assim... digno de ouvir aqui, isso é o Los Conquistadores del Equador, que é aquela banda que canta a música do coelhinho lá, que os caras se vestem de coelhinho, cara, que é muito ridículo, cara. Aquilo, assim, é uma coisa que você olha, você sabe que não é possível que alguém esteja fazendo aquilo de sabendo o que estão fazendo, cara. E outro
exemplo... Trololó!
Ah, o cara do Trololó, eu não sei qual que é a história daquele Trololó, eu não sei se a música é daquele jeito mesmo. Parece que ele esqueceu a letra no meio da apresentação e começou a cantar daquele jeito num programa, ao vivo. Aí o vídeo ficou famoso por isso.
E é verdade, a música ficou 10 vezes melhor, cara. Agora eu já consigo ver e tá cantado de novo.
Então. Tarek. E esse cara era famoso lá na Rússia.
É russo ainda?
Ele é russo.
É, mas um dia comum na Rússia mesmo.
Então, é que muita coisa veio da Rússia, a gente não sabe o que é, porque não conhecia, cara, assim, porque como era proibido de vir pra cá, assim, de sair do mundo russo, ficando no mundo russo, tá ligado? Tanto que coisa que fazia sucesso lá era filme que era referência pros caras era filme indiano, meu.
Os filmes acabando o programa, Grau, você manda todos os links pra mim. Agora que eu quero ver agora, quero assistir todos agora.
Tem certeza, meu irmão?
Tenho, cara, eu tenho, porque eu preciso marcar e guardar no meu. Porque eu vou montar um DVD, cara, pra mim, cara, pra eu guardar pra minha vida, importante, cara.
Beleza, cara, vou mandar aqui pra vocês.
Se tiver dinheiro com o podcast, como? Vendendo os DVDs do programa.
Beleza, vou mandar pra você aí, cara. E tem mais alguma coisa que vocês podem fazer?
Foi muito produtivo, é bom saber de jeito que a gente vai poder gravar mais programas mais vezes.
Aham, a gente vai ter que...
E outra coisa também, vamos fechar com a Florence, que é a homenagem a todas as pessoas que gostam do nosso podcast.
É, vamos lá então. Falou,
muito obrigado, até a próxima aí, deixa embora que eu tenho que começar a assistir. Daqui a pouco tá na hora da novela. Tchau pra vocês, falou!
Falou. Tem novela hoje, cara?
Esta reprodução foi interrompida por respeito aos ouvintes. Até a próxima.